Há fórmulas tradicionais de fazer rádio e depois há a Rádio Aurora, a outra voz.
Emitindo a partir do Hospital Júlio de Matos, em Lisboa.
E realizado por pessoas com diagnóstico psiquiátrico.
A Rádio Aurora, a outra voz, é um programa onde se interroga o mundo acelerado em que vivemos.
Em suas loucuras e normalidades, sem moralismos, sem conformismos.
Hoje, na nossa sessão da Rádio Aurora, outra voz, vamos ter connosco alguém que nos vem falar da sua experiência de investigador na área da história e da sociologia em torno da saúde mental. É o professor Tiago Pires Marques, a quem agradecemos desde já. Vamos então ouvir o que tem para nos transmitir. Junte-se a nós. Doutor Tiago, com um currículo extenso entre pós-graduações, projetos, publicações, traduções, docência, entre outras coisas, gostaríamos de saber, para tentar perceber o seu ponto de partida, qual é a sua formação de base, por favor.
A minha formação de base é História. Eu sou historiador, a minha licenciatura é em História, mas uma história sempre muito aberta a outras disciplinas das ciências humanas, da filosofia também, da literatura. E é isso, passei pela sociologia, fiz o meu doutoramento em História. A mim interessou muito compreender a gênese do presente, não é? Porque é que as coisas são como são, porque é que a sociedade é como é. E sempre também numa perspectiva de abrir o presente, isto é, as coisas poderiam também ter sido de outra forma, as coisas não têm que ser como são. As coisas aconteceram por um conjunto de circunstâncias, de, enfim, processos históricos, dinâmicas, o que quiserem chamar, mas para mim, aprender história, saber aprofundar os meus conhecimentos de história, serviu muito, foi muito terapêutico até, no sentido de desnaturalizar o presente, a realidade. As coisas são o que são, elas são complexas também, nós às vezes pensamos que sabemos como é que elas são, mas a realidade é algo muito complexo, não é? Mas não está fechada, não é? É um devir. E a história deu-me muito essa noção de que o mundo existe em devir, em mudança, e de que nós somos também, não só, mas também um produto dessa mudança, de um contexto, de uma cultura, de uma sociedade, de que os valores que nós aprendemos e quando crescemos com eles achamos que são absolutos, na verdade também são eles próprios produtos de uma história. Então isso tudo, numa altura em que vivíamos ainda numa sociedade muito conservadora, muito fechada e tal, tudo isso foi importante para me abrir, para me libertar, não é? Para mim a história foi uma forma de me libertar, uma libertação pessoal.
Ora, muito boa tarde, Dr. Tiago Pires Marques. A minha pergunta para si é: de que forma a sanidade mental se altera conforme as dinâmicas de poder na sociedade?
Ah, obrigado pela sua questão. Então, eu acho que há uma relação, entre as dinâmicas de poder e a sanidade mental. Por exemplo, sociedades muito hierarquizadas e com formas totalitárias de poder, eu acho que provocam formas de insanidade mental, claramente, não é? Agora, de que forma exatamente eu não lhe saberia responder, não sei exatamente quais são os processos, mas eu acho que há uma relação, sim.
Aliás, como diria Lord Acton, o poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente. Até posso dar o caso, por exemplo, da Coreia do Norte, que é uma ditadura única no mundo, no sentido em que lá está, a sanidade mental das pessoas é testada diariamente para adorarem o líder 24 sobre 24 horas. É uma forma totalitária que, pronto, já se viu em menor capacidade noutros locais ao longo da história, mas que, a meu ver, parece-me ser uma dinâmica de poder autoritária e totalitária muito própria. Não se vê mais lado nenhum.
Sim. Sem dúvida, concordo inteiramente consigo. Mas olha, eu acho que o poder também corrompe quem tem esse poder. Corrompe até em termos de sanidade, não é? De lucidez sobre aquilo que se passa à sua volta, quem tem esse poder. As pessoas que têm muito poder, um poder assim contestado e que se habituam a lidar com as outras pessoas numa lógica só de poder, não é? Eu acho que elas perdem também contacto com, perdem a sua lucidez também, contacto com a realidade. Então acho que, sim, acho que a sua questão tem todo o sentido.
Vou fazer duas perguntas, vou tentar encostar uma à outra. Quais são as principais fases da visão histórica da loucura? Ou seja, como é que o conceito de loucura evoluiu ao longo dos tempos? Como é que as sociedades lidaram com a loucura, o papel do louco, a aceitação ou não aceitação do louco? E como é que esta se tornou tão restrita e do domínio de alguns poucos especialistas na época contemporânea? E depois, se existe algum fundamento histórico para a questão ser louco ou estar louco?
Obrigado pelas suas questões, são questões muito vastas, não é? A história da loucura. Bom, antes de mais é preciso dizer que nós temos ainda uma visão muito eurocêntrica, isto é, muito centrada na Europa, sobre da história em geral. Portanto, existe hoje já uma literatura histórica muito vasta sobre a história da loucura. A loucura é um facto antropológico, digamos assim. Na maior parte das sociedades, com palavras diferentes, não é? Mas há a noção de que há experiências humanas que são muito singulares, que extravasam, que às vezes os indivíduos não conseguem suportar porque causam sofrimento ou porque se ligam a sentidos que as outras pessoas não partilham. Pronto, tudo isso pode entrar nas definições várias de loucura com diferentes palavras, não é? Então, o que as sociedades fazem é produzir, criar modelos explicativos deste algo que nós não sabemos muito bem o que é, mas que podemos aqui, por facilidade, chamar de loucura, não é? Mas ninguém sabe bem o que é a loucura, não é? Então, as sociedades criam, umas dizem, são espíritos, ou são... Outros dizem, por exemplo, os gregos diziam, não, são os humores. Eles tinham uma teoria de que o corpo é regido por quatro humores e tal, a bilis negra, por exemplo, que eles chamavam, na sua origem etimológica, a melancolia significa bilis negra.
Se conseguirmos chegar à conclusão de que ainda temos muito a aprender sobre a loucura e que talvez não seja uma coisa assim tão taxativa chamar louca uma pessoa, eu fico contente.
Sim. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Temos muito a aprender, temos muito a aprender. Hoje há uma tendência para ver essa complexidade enorme que é a loucura, e que eu também nem sei se existe tal coisa, na verdade, mas há a tendência para ver como, enfim, é um processo neurobiológico, por exemplo, mas isso é reduzir muito algo que é muito complexo, porque a loucura tem a ver com as relações humanas, tem a ver com o contexto, ninguém é louco sozinho, por exemplo, e ao mesmo tempo toda a gente é louco sozinho, porque todos somos sozinhos, não é? Então, eu acho que temos muito a aprender, sem dúvida. E agora a sua questão, ser ou estar louco, é uma questão que me deixa assim sem resposta. Eu acho que nós, eu acho que não há uma linha de separação entre... Eu acho que a loucura faz parte da experiência humana e todos somos humanos, não é? Então não há assim uma linha de separação. Se nós dizemos aquela pessoa é louco, parece que estamos a traçar uma linha entre essa pessoa, não é? Uma linha, uma fratura, entre essa pessoa e o resto das outras pessoas que não seriam loucas. Eu não acredito nisso, não é? Eu acredito que nós somos todos humanos e que somos, eventualmente, somos todos um pouco loucos e todos os loucos também são não loucos. Então, eu acho que as coisas todas se misturam aí. Não acredito muito nisso, no ser louco. Acho que estar louco, bom, pode ser.
Obrigada, é bom ouvir uma não condenação. Obrigada.
Antes dos anos 80, tomar medicação era quase a mesma coisa do que não tomar. Foi preciso experimentar eletrochoques e a nova medicação para que o diabo que eu tinha em mim fosse extinto. Concordo com a opinião sobre a franca melhoria da medicação.
Portanto, a sua questão é se eu acho que houve uma melhoria da medicação, é isso? E das terapias? Eu acho que é possível, eu acho que houve uma melhoria da medicação. Eu acho que houve. Mas eu quero fazer acompanhar esta minha opinião da ideia de que há talvez uma ênfase excessiva na medicação atualmente, não é? Enfim, eu não recuso a possibilidade que a medicação possa ser muito benéfica em alguns ou mesmo muitos casos, não sei, mas eu acho que hoje se tende a olhar para a medicação como solução praticamente única, quando nós sabemos que há muitas outras formas terapêuticas que são de enorme importância, não é? Psicoterapias, terapias de grupo, a natureza, os passeios na natureza, a criação artística, a vida comunitária, a participação na vida da cidade, do bairro, tudo isso é muito importante.
Estou vivendo no mundo do hospital, tomando remédios de psiquiatria mental. Estou vivendo no mundo do hospital, tomando remédios de psiquiatria mental. Aldol, diazepam, roipinol, prometazina. Meu médico não sabe como me tornar um cara normal. Me amarram, me aplicam, me sufocam num quarto trancado. Socorro, sou um cara normal, asfixiado. Minha mãe, meu irmão, minha tia, minha tia, me encheram de drogas e levam meu promazina. Ai, 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 que sufoco da vida. Sufoco louco, tô cansado de tanta leva, meu promazina. Ai, 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 que sufoco da vida. Sufoco louco, tô cansado de tanta leva, meu promazina. Tomando remédios de psiquiatria mental. Estou vivendo no mundo do hospital, tomando remédio de psiquiatria mental. Aldol, diazepam, roipinol, prometazina. Meu médico não sabe como me tornar um cara normal. Me amarram, me aplicam, me sufocam num quarto trancado. Socorro, sou um cara normal, asfixiado. Minha mãe, meu irmão, minha tia, minha tia, me encheram de drogas e levam meu promazina. Ai, 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 que sufoco da vida. Sufoco louco, tô cansado de tanta leva, meu promazina. Ai, 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 que sufoco da vida. Sufoco louco, tô cansado de tanta leva, meu promazina. Thank you.
Queria perguntar, Tiago, o que acha da evolução da psicoterapia e dos tratamentos não farmacológicos ao longo do tempo? Eu sou autor, amador e escritor e sou esquizofrénico, portanto, trabalho aqui exatamente no hospital.
Sim, então, eu tenho um contacto com a psicanálise e sou, de uma forma, um aficionado da psicanálise, mas também reconhecendo que a psicanálise, num certo período histórico, sobretudo enfim, nos anos 40, 50 e 60, teve um papel social do qual, relativamente ao qual eu sou muito crítico. Portanto, a minha resposta aqui não é muito... Ou seja, eu não lhe consigo dar assim uma resposta. Olha, eu acho que as psicoterapias melhoraram de forma progressiva e tal. Acho que elas se têm diversificado, acho que isso é positivo. Acho que há uma tendência talvez menos positiva para privilegiar terapias com resultados a muito curto prazo, quando nós sabemos que, enfim, a terapia resulta de uma... pode resultar de uma relação entre duas pessoas, entre dois sujeitos, e é isso que é terapêutico, não é? E uma relação precisa de tempo. Bom, então nós vivemos numa sociedade em que há uma pressão para que os tempos sejam muito curtos, e isso reflete-se na qualidade das psicoterapias, não é? Dito isto, eu acho que o que aconteceu no campo das psicoterapias em geral é positivo. Acho que há uma abertura do campo psicoterapêutico também a valores mais inclusivos, por exemplo, a outros saberes. Há a possibilidade que havia uma relação muito autoritária, por exemplo, do psicoterapeuta ou do psicanalista para com o seu paciente, ou analisando. Acho que hoje há uma relação mais, ou tende a haver uma relação assim mais de igual para igual, não é? O que eu acho positivo. Então acho que há aspectos positivos, sim. Acho que há uma evolução globalmente positiva, ainda que com reservas.
Uma coisa, eu faço psicoterapia aqui no hospital, fiz durante 12 anos fora do hospital e fez muito bem, Tiago. Eu nunca fiz psicanálise, Tiago, porque é muito caro e não se pode, a psicanálise paga-se. Eu estou isento porque sou esquizofrénico e sou pensionista também, tenho a minha pensão e da ajuda dos meus irmãos e de amigos. E dizer-se, Tiago, que eu faço psicoterapia aqui no hospital, uma psicoterapia de grupo com outros doentes, é muito bom, nem todas as pessoas têm essa sorte, Tiago, mas eu tenho essa sorte. Não sei o que é comentar, Tiago.
Sim, acho que é muito importante a sua observação. Acho que, eu atualmente tenho um... Enfim, faço parte de um projeto em que entro neste campo da saúde mental pelo lado dos direitos humanos, não é? E eu acho que um dos direitos fundamentais deve ser o acesso das pessoas que quiserem à psicoterapia, porque a ideia que eu tenho é de que, de facto, a psicoterapia, nas suas múltiplas formas, não precisa de ser psicanálise ou terapia de grupo, há outras, não é? A terapia pelo teatro, por exemplo, eu vi... coisas espantosas, não é? De pessoas chegarem mal, abatidas aos ensaios, não é? E saírem completamente revigoradas de um ensaio, não é? Um ensaio, de um teatro, a participação no teatro, que bem que faz algumas pessoas, não é?
É maravilhoso, Tiago.
Sim.
Every Wednesday at 7:30. Taking therapy in a group are Miss Fitzgerald, Miss Abercrombie, Mr. Moskowitz, and Mr. Shoup, and me. There to share a mutual comfort should our psyches begin to droop are Miss Fitzgerald, Miss Abercrombie, Mr. Moskowitz, and Mr. Shoup. Oh yes, and me. Mr. Shoup has acrophobia. Miss Fitzgerald hates her mother. Abercrombie loathes her siblings. And we all detest each other. So at each emotional conclave, how we argue and laugh and cry, and I've become increasingly certain as each session goes gambolling by. Miss Fitzgerald, Miss Abercrombie, Mr. Moskowitz and Mr. Shoup are all much sicker than I mean me. Egomania or necrophilia, each disturbance we swiftly spot. And when every meeting is over, I discover I've learned a lot. Miss Fitzgerald, Miss Abercrombie, Mr. Moskowitz and Mr. Shoup are all potential homicidal maniacs, you see. And guess who they're out to get? Moskowitz.
Há culturas mais propícias ao desenvolvimento da loucura enquanto patologia?
Eu acho que sim. Culturas onde, existe muito o sentimento da culpa são propícias à criação de certo tipo de sofrimentos. Culpa, não é? Há culturas, por exemplo, a nossa cultura, sobretudo de há umas décadas atrás, era muito culpabilizante, não é? Por via até da religião, do catolicismo. É um catolicismo muito, enfim, com um imaginário assim, castigador e tal. E isso nós sabemos, está estudado até historicamente, não é? Que isso produziu formas de sofrimento que podemos chamar de loucura. Essa cultura de culpabilização dos indivíduos. Ou repressão, uma repressão sexual muito grande também, acho que pode causar formas de loucura. Racismo. O racismo provoca formas de sofrimento muito intensas. Não direi de loucura, mas provoca formas de sofrimento, não é? O sofrimento, enfim, as pessoas podem deprimir, por exemplo, provoca trauma. Sim, sem dúvida que há culturas mais geradoras de sofrimento do que outras.
Tendo em conta as culturas que estudou, aprende-se alguma coisa com a loucura?
Aprende-se. A loucura é a irrupção de algo de inesperado também, não é? Eu acho que nós não devemos romantizar e idealizar a loucura dizendo, bom, havia uma visão no romantismo que era uma proximidade muito grande entre a loucura e a genialidade. Exatamente. Eu acho que isso hoje está um pouco ultrapassado, não é? Mas a verdade é que a loucura, mesmo quando não produz assim obras geniais, ela marca uma diferença. Ela diz que a humanidade não é exatamente o produto de uma engrenagem, não é? Às vezes espera-se que as sociedades decorram sem falhas, não é? Seja uma engrenagem bem montada, na qual os indivíduos se encaixam todos. E a loucura aí é uma... surge uma diferença inesperada, não é? E a engrenagem, que é a sociedade, isto é uma imagem, não é? Uma metáfora, tem que se rearticular um bocado, tem que mudar, portanto, eu acho que a loucura não traz respostas, mas ela traz muitas questões, não é? E ela faz com que as pessoas questionem, e é através do questionamento que surge a reflexão também, o pensamento, a ciência. Então eu acho que sim, há um livro até que eu acho muito interessante de um psiquiatra francês, o título em português seria A Loucura, um Bem para a Sociedade, onde ele demonstra, não, a loucura é necessária, é um bem para a sociedade, e a sociedade deveria acarinhar as pessoas que se consideram loucas, ou que... É um livro interessante, eu acho que poderia ser traduzido em português.
Bye. incomoda o que é igual. Minha religião é o amor em cada coração. Pode ser templo, dançar é um tipo de oração. Lucidez é um padrão que não me serve. Deus mandou amar. O mundo já tá tão escuro. Vamos iluminar. Segure forte na minha mão e venha brilhar comigo. Deixar a vida toda de pernas pro ar. Não me basta ser rio, se posso ser o mar. Amar os uns aos outros, amar os uns aos loucos, amar os uns sobre os outros. Viva o louco que inventou amor. Amar os uns aos outros, amar os uns aos outros, amar os uns sobre os outros. Viva o louco que inventou amor. Abre bem os olhos e o coração. E no meu coração um paraíso com teu nome. Me traga um café e um amor quentes, por favor. Desobedece o teu destino e venha pecar comigo. Venha sem medo que a chuva não me afeta. Eu sou feito de sol. The time for us is now. Tá proibido voltar atrás. Vamos pular. Amanhã poder passear, montar estrelas, ouvir o mar, montar estrelas, ouvir o mar, alucinar, alucinar. Amar os uns aos outros, amar os uns aos outros, amar os uns sobre os outros.
Chegamos ao fim de mais um programa da Rádio Aurora Outra Voz. Até para a semana.